A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a redução da prerrogativa de foro para autoridades, vem promovendo discussões, debates sobre esta proposta, o chamado foro privilegiado, direito de autoridade de ser julgada pelas instâncias superiores, seja Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, pela proposta em discussão na Câmara. O foro especial ficaria restrito aos presidentes da República, vice, Câmara, Senado e Supremo, e STF. E deixariam de ter foro privilegiado ministros de Estado, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, em outras autoridades. Na semana passada, inclusive, participou desta discussão o professor Gustavo Badaró, que é professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da USP, com quem converso agora. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Professor, eu gostaria que o senhor nos desse um relato sobre como é que este tema vem sendo tratado na Câmara, como é que o senhor sentiu, qual é a tendência para esse tema, foro privilegiado?
Bem, a tendência, embora alguns falem que a proposta ela é para extinguir o foro privilegiado, como você bem ressaltou, ela não acaba, mas restringe muito o foro privilegiado apenas para essas cinco funções: presidente da República, vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Supremo Tribunal Federal. A percepção que eu tive na Câmara, nos debates, inclusive com o relator da proposta, que disse que entregará seu relatório até a 40ª sessão, portanto ainda este ano, embora ela não possa ser votada por conta da intervenção federal no Rio de Janeiro, é que se chegue num texto intermediário, ou seja, ampliando um pouco mais além destas cinco funções originariamente previstas. Hoje se calcula que o Brasil teria cerca de 45 a 50 mil funções com foro por prerrogativa pela Constituição Federal, e nas Constituições Estaduais que equiparam funções equivalentes, mais cerca de 15 mil. Portanto, nós estaríamos falando entre 60 e 65 mil casos. O que me pareceu é que talvez a tendência na Câmara seja manter o foro privilegiado, além dessas cinco funções, também para deputados e senadores, e acho que daí, em relação ao Supremo, não seria apenas o presidente do Supremo, mas os 11 ministros.
Mas ampliaria para senadores e deputados, portanto, 513 mais 81...
Sim, aumentaria em cerca de 600 e poucos cargos.
E mais os 11 ministros do Supremo.
O que, considerando hoje que nós temos 60 mil, se cair de 60 mil para cerca de 650 funções, seria uma redução significativa.
Sim, essa é a tendência do que deve ser aprovado quando for possível, obviamente, como o senhor bem lembrou, votar este tema. Agora, o Supremo decidiu por unanimidade restringir o foro privilegiado, de deputados e senadores. Houve divergência também sobre o alcance da medida, prevaleceu a posição de manter no STF somente processos de crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Então a gente tem que explicar isso também, e que relação pode ter, que peso, influência tem o que foi decidido lá no Supremo em relação ao que pode ser decidido no Congresso?
Em verdade, o Supremo fez uma restrição que vai além do que a própria Constituição determina. A Constituição simplesmente prevê nas infrações penais comuns. E o Supremo acrescentou duas outras exigências, que seja durante o exercício do mandato, portanto, quando acaba o mandato, o processo sai do foro por prerrogativa de função, e, além disso, que não é qualquer infração comum, mas que são infrações penais ou crimes cometidos no exercício da função. Essa me parece uma tendência a ser mantida na proposta de emenda constitucional, principalmente se houver essa situação intermediária de incluir deputados e senadores. A ideia é que isso ficasse relacionado. Eu até sugeri que se expressamente incluísse no texto constitucional essas ressalvas, apenas ao invés de utilizar crimes relacionados com a função, que se delimitasse tecnicamente para os chamados crimes funcionais, isto é, crimes praticados por funcionários públicos, porque a expressão relacionado com a função pode gerar alguma dúvida. Então, por exemplo, um deputado que peça dinheiro para aprovar um projeto de lei, isso certamente está relacionado com a função dele, não haveria a menor dúvida. Uhum. Mas imagine, claro, por exemplo, um deputado que, por uma discussão, ofenda a honra de um assessor seu no seu gabinete. A expressão relacionado com a função poderia gerar alguma margem de dúvida nesse tipo de situação. Uhum. E se ela for restringida aos crimes funcionais, que são os crimes de corrupção, peculato, prevaricação, concussão, são crimes especificamente definidos no Código Penal, parece que, ao meu ver, dá mais segurança jurídica.
Essa questão de justiça comum, quem tem que ser julgado, onde, por que crimes. E a gente tem essa questão mesmo das instâncias, da justiça estar superlotada de processos e tudo mais. Esse tema também se relaciona a essa questão? Ou isso é só um desdobramento? Que a gente não pode focar nisso para tomar decisões sobre quantos processos e de quem a justiça a justiça comum vai agir.
Sim, as questões estão claramente relacionadas. Estão. Primeiro, sobre em relação a quem tem foro por prerrogativa de função, se afirma muito que há uma regra de igualdade, que se todos são iguais perante a lei, todos devem ser julgados pelo juiz de primeiro grau. Mas Rui Barbosa já dizia que a igualdade é tratar igualmente a iguais e desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Qual a razão de as funções mais elevadas da República ter foro por prerrogativa de função? Proteger a estas pessoas que estão mais expostas às denúncias infundadas, a maledicências, a ataques por questões políticas. Ninguém vai atacar a mim, que sou um professor, ou a você, que é uma repórter. Mas ofender ou ter uma denúncia contra um deputado, um senador, isso pode gerar efeitos muito graves. Mas também proteger o poder judiciário, porque essas pessoas exercem funções importantes, com grande poder, e, portanto, teriam possibilidade de tentar pressionar os membros do Poder Judiciário. Então, eu acho que é correto que haja foro por prerrogativa de função, nessa visão, vamos dizer assim, mais ampla da isonomia, mas de uma forma bem mais restrita da que nós temos hoje. Por outro lado, e você pergunta sobre a superlotação do Poder Judiciário, essa é uma pergunta muito importante, porque imaginemos que há muitas cidades que eu tenho um único juiz na comarca, e ele julga todos os processos daquela comarca. Então, se acabar o foro por prerrogativa de função para prefeitos, governadores, deputados estaduais, que a maioria das constituições estaduais prevêem esse foro por prerrogativa de função, isso significa que tudo vai para o juiz de primeiro grau, muitas vezes varas superlotadas. Então, há uma certa ideia que tudo que vai para o Supremo ou que tem foro por prerrogativa de função demora muito e, por isso, prescreve. Mas isso não significa que o oposto seja verdadeiro, que se for para o primeiro grau vai ser rápido e não vai prescrever. Ao contrário, em muitos casos, a remessa ao primeiro grau poderá também, no caso de juízes com varas, com muitos processos, levar a uma demora excessiva e talvez a prescrição. Além disso, é preciso ter proteção para estes juízes, em termos de garantir a sua independência, porque senão é possível que haja uma tentativa de forte influência política nos âmbitos locais em relação aos tribunais de justiça, aos juízes de primeiro grau, pressões essas que podem ser exercidas por quem tem cargos importantes no âmbito dos governos estaduais.
Muito bem. Portanto, o senhor concorda com a ideia de restringir o foro, porque você diminui, mas isso pode não trazer, né, processos, acelerar julgamentos como muitos imaginam. Então a gente tem que ficar atento, o assunto está sendo discutido, o professor participou semana passada, tem uma reunião na comissão também esta semana, quer dizer, o tema vai caminhando, não pode ser votado ainda, porque temos intervenção, mas no Rio de Janeiro, na área de segurança, e é uma determinação constitucional, mas a gente vai acompanhando o tema e vai discutindo oportunamente. Professor, muito obrigada. Professor Gustavo Badaró, de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito, muito obrigada por sua contribuição.
Eu que agradeço. Um bom dia.